O programa a seguir é de responsabilidade de seus realizadores.
A Kula Web Rádio, projeto de extensão universitária, se isenta em relação ao seu conteúdo.
Você vai ouvir Observatório Terra na Kula Web Rádio.
Estamos iniciando o Observatório Terra, um programa com notícias sobre ciência e espaço. Temporada 4, Episódio 5.
Objetos visíveis no céu. A partir das 11h31 da manhã, a chuva de meteoros Schwassmann-Wachmann pode ser vista por pequenos telescópios. A partir das 10h39 da manhã, Marte pode ser vista a olho nu. A partir das 2h54 da madrugada, Saturno pode ser vista a olho nu. A partir das 2h52 da manhã, Netuno pode ser visto com o auxílio de binóculos. E a partir das 3h29 da manhã, Vênus pode ser vista também a olho nu.
Astrônomos resolvem mistérios antigos em Urano.
Telescópio da NASA teria detectado buraco negro procurado há anos em galáxia distante.
China seleciona cargas úteis globais e abre amostras lunares para cientistas estrangeiros.
China lança foguete Shenzhou 20, com 3 taikonautas para missão de 6 meses na estação Tiangong.
Esta é a Rádio Web Kula, falando do município de Toledo, campus da Unioeste e Universidade do Oeste do Paraná, Brasil. Astrônomos resolvem mistérios antigos em Urano. Cientistas recalculam a duração do dia em Urano em 28 segundos a mais do que se pensava anteriormente, graças às informações obtidas pelo Hubble. A descoberta facilita o rastreamento dos polos magnéticos do planeta, abrindo caminho para futuras missões espaciais. As medições mais precisas até agora indicam que um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 52 segundos, a mais do que os dados da Voyager 2 coletados em 1986. Essa diferença, embora pequena, é extremamente significativa para a comunidade científica planetária, pois resolve problemas antigos relacionados aos sistemas de coordenadas baseadas em períodos de rotação desatualizados, que dificultavam o rastreamento dos polos magnéticos de Urano. Urano e Netuno, os planetas mais externos do Sistema Solar, estão a grandes distâncias do Sol, tornando-os difíceis de estudar e acessíveis apenas pela missão Voyager de décadas atrás. As informações sobre esses gigantes de gelo são limitadas e podem ser distorcidas pelas condições específicas dos sobrevoos, tornando a obtenção de novos dados desafiadora. A imprecisão na duração do dia de Urano causou confusão, especialmente na orientação dos polos magnéticos, que se perdeu poucos anos após o sobrevoo da Voyager 2. Para recalcular a duração do dia, os pesquisadores analisaram dados do telescópio espacial Hubble entre 2011 e 2022, observando as auroras ultravioletas de Urano, geradas de formas semelhantes às auroras da Terra. As auroras são fenômenos causados quando as partículas transportadas pelo vento solar colidem com a magnetosfera planetária e são transportadas e aceleradas ao longo das linhas do campo magnético até as latitudes polares, onde são lançadas na atmosfera superior. Então, as interações entre as moléculas na atmosfera e as partículas solares incidentes produzem um brilho no céu. Ao rastrear as auroras ultravioletas, o astrônomo astrofísico Laurent Lemme, do Observatório de Paris, e seus colegas conseguiram localizar e traçar os polos, que devido à orientação quase paralela do eixo de rotação de Urano, a eclipsa os torna mais difíceis de encontrar, e usaram essa informação para medir com precisão a duração do dia de Urano. Essa medição é a mais precisa até agora para um planeta gigante, mais precisa até que as medições de Júpiter. A técnica pode ser aplicada a outros planetas gigantes para obter medições precisas de duas taxas da rotação interna, Com esse novo sistema de longitude, agora é possível comparar as observações de auroras abrangendo quase 40 anos e até mesmo planejar a próxima missão de Urano, informou Lamy.
Telescópio da NASA teria detectado buraco negro procurado há anos em galáxias distantes. Os cientistas têm acreditado há muito tempo que buracos negros supermassivos existem no centro de todas as grandes galáxias. Isso significa que a falha na detecção de um Titã cósmico no coração da galáxia Messier 83 tem sido um enigma frustrante. Recentemente, usando o telescópio espacial James Webb, os astrônomos podem ter resolvido esse enigma, encontrando a primeira evidência de um buraco negro supermassivo no coração da M83, também conhecida como NGC 5236, uma galáxia espiral localizada a cerca de 15 milhões de anos-luz de distância. O James Webb está revolucionando nossa compreensão das galáxias, disse Linda Smith, membro da equipe do Instituto de Ciências do Telescópio Espacial, em um comunicado. Durante anos, os astrônomos têm procurado um buraco negro em M83 sem sucesso. Agora, finalmente, temos uma pista convincente que sugere que ele pode estar presente. A região chamada núcleo galáctico ativo, no centro de uma galáxia, pode muitas vezes ser vista mesmo em galáxias que são de outra forma muito distantes e demasiado tênues para serem detectadas. James Webb encontrou evidências de um buraco negro supermassivo no coração das galáxias espiral M83. Isso levou os cientistas a especular que ou o buraco negro supermassivo no coração da M83 está adormecido, não se alimentando ativamente de matéria, ou que o núcleo ativo que ele alimenta está escondido por um manto espesso de poeira. Aglomerados de gás altamente ionizado foram evidências incontestáveis sugerindo a presença de um núcleo galáctico ativo obscurecido no centro da M83. Nossa descoberta de uma emissão altamente ionizada de neon no núcleo da M83 foi inesperada, disse a líder da equipe, Svea Hernandes, cientista da Agência Espacial Europeia no Instituto de Ciência do Telescópio Espacial. Essas assinaturas requerem grandes quantidades de energia para serem produzidas, mais do que as estrelas normais podem gerar. Isso sugere fortemente a presença de um núcleo galáctico ativo que tem sido elusivo até agora. Mesmo a morte explosiva de estrelas massivas em supernovas não poderia fornecer energia suficiente para criar a assinatura detectada pelo James Webb. Isso faz com que o núcleo galáctico ativo seja o suspeito mais provável.
China seleciona cargas úteis globais e abre amostras lunares para cientistas estrangeiros. China anunciou a seleção de 10 cargas úteis internacionais para sua próxima missão lunar no Chang'e 8, reforçando seu compromisso com a colaboração global em ciência espacial. A Administração Espacial Nacional da China revelou que os experimentos selecionados abrangem 11 países e regiões, incluindo um projeto especializado da Sociedade Internacional de Sistemas Terrestres e Veículos. Entre os projetos selecionados estão um robô multifuncional criado por equipes das duas universidades de Hong Kong, um rover lunar inteligente desenvolvido pela Universidade Técnica do Oriente Médio na Turquia e um sistema de imagens binacional coprojetado pelo Bahrein e pelo Egito. Outras contribuições incluem um sensor de potencial elétrico fornecido pela Agência Espacial Iraniana. O administrador do Centro Espacial, Shan Zhongde, enfatizou o objetivo estratégico de alavancar a cooperação internacional para impulsionar a inovação científica e o progresso tecnológico na exploração lunar. Nosso objetivo é gerar conhecimento valioso e avanços na engenharia por meio dessas parcerias com o benefício para toda a humanidade, afirmou. Com o lançamento previsto por volta de 2029, a missão Chang'e 8 seguirá em direção ao planalto Leibniz Beta, próximo ao polo sul da Lua. Ele seguirá a missão Chang'e 7 e testará as tecnologias essenciais para o uso de recursos lunares in situ. Juntas, essas missões estão abrindo caminho para a proposta de Estação Espacial Internacional Lunar. Em uma iniciativa separada para promover a abertura científica, a China também anunciou que concedeu a pesquisadores estrangeiros acesso às amostras trazidas pela Chang'e 5, em uma cerimônia do Dia do Espaço em Xangai. As autoridades assinaram acordos com 7 instituições de 6 países para compartilhar material lunar para análise. Os premiados incluem o Instituto de Física do Globe de Paris, França, a Universidade de Colônia, na Alemanha, a Universidade de Osaka, no Japão, e a Comissão de Pesquisa Espacial e de Amostra Superior do Paquistão, e a Open University, no Reino Unido, e 2 universidades nos Estados Unidos, do Brown e Stony Brook. Lançada em novembro de 2020, a Chang'e 5 marcou a missão lunar tecnicamente mais avançada da China. Retornou à Terra com 1,731 kg de material lunar em 17 de dezembro, tornando a China a terceira nação a coletar amostra na Lua, junto com os Estados Unidos e a antiga União Soviética.
China lança foguete Shenzhou 20 com 3 taikonautas para a missão de 6 meses na estação Tiangong. A bordo da estação espacial Tiangong, o trio de taikonautas chineses vai conduzir experimentos de ponta em regeneração de tecidos e sistemas de colaboração entre humanos e máquinas. A China lançou a missão Shenzhou 20 com uma tripulação de 3 pessoas para a estação espacial Tiangong. A missão de 6 meses incluirá experimentos no desenvolvimento de modelos cerebrais artificiais e na preparação de materiais supercondutores. A nave espacial decolou do centro de lançamento de satélites de Jiuquan, no noroeste da China. O comandante da missão, Chen Dong, está acompanhado pelos taikonautas estreantes Chen Zhongrui e Wang Ji. A tripulação realizará experimentos científicos, incluindo a preparação de materiais supercondutores de alta temperatura e a regeneração em planárias, que podem fornecer insights sobre problemas de saúde humana no espaço. A pesquisa também visa avanços no cultivo de biochips para organoides cerebrais vascularizados, modelos em miniatura do cérebro cultivados em laboratório. Biochips podem ser usados para estudos aprofundados do cérebro. Além disso, a tripulação realizará atividades extraveiculares para lançar e recuperar cargas úteis e instalar dispositivos para proteger a estação de detritos espaciais. A tripulação da Shenzhou 20 será recebida pela tripulação da Shenzhou 19, que retornará à Terra após a nova tripulação se instalar. O lançamento ocorreu no 10º dia espacial da China, marcando o 55º aniversário do lançamento do primeiro satélite no país. Chen Dong, veterano de 2 missões anteriores, está pronto para compartilhar sua experiência e ajudar a treinar os taikonautas estreantes. Chen Zhongrui, ex-piloto da Força Aérea, e Wang Ji, engenheiro aeroespacial, estão entusiasmados com a missão e suas responsabilidades, segundo a imprensa local. Shenzhou 20 também continuará experimentos em andamento, incluindo pesquisas em ciências da vida, microgravidade, medicina aeroespacial e ciência dos materiais. Um dos experimentos estudará o efeito da microgravidade no peixe zebra, enquanto o outro investigará a bactéria Streptomyces, importante para a saúde do solo. Além dos experimentos biológicos, a tripulação conduzirá outros 59 experimentos da ciência espacial nos próximos 6 meses, contribuindo para o avanço da exploração espacial e da ciência.
Telescópio James Webb encontra maior sinal de vida fora da Terra já revelado até hoje. Pesquisadores identificaram possíveis bioassinaturas na atmosfera de um exoplaneta, sugerindo a existência de um processo biológico fora do Sistema Solar. A descoberta, considerada a mais promissora até agora na busca de vida além da Terra, foi feita com o auxílio do telescópio espacial James Webb. O estudo foi publicado na revista científica Astrophysical Journal Letters e revelou que foram observados vestígios de 2 gases, o dimetil sulfeto e o sulfeto de dimetila, em um planeta que orbita uma estrela anã vermelha, a cerca de 124 anos-luz da Terra, na constelação de Leão. Na Terra, essas substâncias são produzidas exclusivamente por organismos vivos, como o fitoplâncton. Embora os resultados sejam empolgantes, os autores do estudo alertam que ainda não é possível confirmar a presença de vida. Os dados indicam um possível processo biológico, mas novas observações serão necessárias para descartar outras explicações. O planeta é classificado como mundo oceânico, com amostra rica em hidrogênio, condições que poderiam abrigar micro-organismos. Além disso, é quase 9 vezes mais massivo que a Terra e está localizado na chamada zona habitável, onde a presença da água líquida é possível. Segundo o astrofísico Niku Madhusudan, da Universidade de Cambridge, essa descoberta marca um avanço importante na astrobiologia. Mostramos que já é possível detectar sinais de vida com as ferramentas atuais, declarou a Reuters. Ainda assim, o especialista reforça que, se houver vida no planeta, é mais provável que seja microbiana simples.
Astrônomos descobrem que exoplanetas semelhantes à Terra são comuns em todos os cosmos. Usando a rede de telescópios de microlente da Coreia, uma equipe internacional de pesquisadores descobriu que exoplanetas super-Terra são mais comuns no universo do que se pensava anteriormente, de acordo com um novo estudo. Ao estudar anomalias de luz feitas pela estrela hospedeira do planeta recém-descoberto e combinar seus resultados com uma amostra maior de uma pesquisa de microlente da KMTNet, a equipe descobriu que super-Terras podem existir longe de sua estrela hospedeira quanto nossos gigantes gasosos estão do Sol, disse Andrew Gold, coautor do estudo e professor emérito da astronomia na Universidade Estadual de Ohio. Embora seja relativamente fácil localizar mundos que orbitam perto da sua estrela, planetas com trajetórias mais amplas podem ser difíceis de detectar. Ainda assim, pesquisadores estimaram que, para cada 3 estrelas, deveriam haver pelo menos uma super-Terra com um período orbital semelhante ao de Júpiter, sugerindo que esses mundos massivos são extremamente prevalentes em todo o universo, disse Gold, cuja pesquisa teórica inicial ajudou a desenvolver o campo da microlente planetária. As descobertas desse estudo foram obtidas por meio de microlentes, um efeito observacional que ocorre quando a presença de massa deforma a estrutura do espaço-tempo a um grau detectável. Quando um objeto em primeiro plano, como uma estrela ou um planeta, passa entre um observador e uma estrela mais distante, a luz é curvada a partir da fonte, causando um aumento aparente no brilho do objeto que pode durar de algumas horas a vários meses. Os astrônomos podem usar essas flutuações ou picos de brilho para ajudar a localizar em mundos alienígenas diferentes do nosso. Nesse caso, sinais de microlente foram usados para localizar OGLE-2016-BLG-007, uma super-Terra com uma razão de massa aproximadamente o dobro da Terra e uma órbita mais ampla que a de Saturno. Essas observações permitiram à equipe dividir os exoplanetas em 2 grupos, um composto por superterras e planetas semelhantes a Netuno, o outro por gigantes gasosos como Júpiter ou Saturno. Essas descobertas abrem novas portas para a ciência dos sistemas planetários. Compreender melhor a distribuição dos exoplanetas pode revelar novos insights sobre os processos pelos quais eles se formam e evoluem.
Astrônomos confirmam pela primeira vez buraco negro completamente solitário vagando no universo. Existência de um buraco negro vagando solitário pelo espaço foi confirmada pela primeira vez. Observações mais detalhadas revelam a identidade do objeto enigmático depois de muita conversa. A nova análise mostra que o buraco negro tem uma massa de cerca de 7,15 vezes a do Sol e se localiza a aproximadamente 4.958 anos-luz da Terra, viajando pelo espaço a uma velocidade aproximada de 51 km por segundo, detalha o portal Science Alert. Mas o que realmente o torna especial é que esse é o único buraco negro solitário comprovado descoberto vagando pela Via Láctea. Outros buracos negros dessa classe são geralmente encontrados tendo companheiros. Na nossa galáxia, isso são principalmente estrelas, e são as estranhas oscilações nesses astros muito mais visíveis que revelam a presença do buraco negro. Mais longe, pares de buracos negros também foram detectados através das ondas gravitacionais que elas emitem enquanto orbitam um ou outro e se fundem. Sem um parceiro, esse buraco negro torna-se conhecido através de um mecanismo diferente, chamado microlente gravitacional. Essencialmente, a sua gravidade intensa distorce a luz de uma estrela de fundo, ampliando-o, alternando temporariamente a sua posição aparente no Sol. A massa calculada da lente, bem como a ausência de qualquer luz emitida por ela própria, indica a presença de um buraco negro. No entanto, o caminho para sua identificação foi complexo, já que tiveram de ser efetuadas inúmeras análises. Um novo estudo confirma, sem ambiguidade, que se trata mesmo de um buraco negro. Ele inclui 3 observações adicionais do telescópio Hubble, estendendo a um período de tempo para 11 anos, bem como dados atualizados pelo projeto Experiência de Lentes Gravitacionais Óticas. E um dos maiores desafios na observação da lente é que a luz da estrela de fundo é varrida por um vizinho muito brilhante. Os cientistas tiveram que subtrair cuidadosamente essa luz para cada observação, bem como contabilizar as variações causadas por diferentes ambientes térmicos em cada órbita do Hubble.
As galáxias aumentaram de tamanho durante a fase inicial de crescimento do Universo. Uma nova pesquisa astronômica liderada pela Universidade do Kansas, usando o telescópio espacial James Webb, forneceu novas informações sobre a evolução das galáxias durante o pico da era de formação de estrelas do Universo, conhecido como meio-dia cósmico, que ocorreu aproximadamente 2 a 3 bilhões de anos após o Big Bang. O levantamento revela que metade de todas as estrelas nas galáxias atuais nasceram durante esse período dinâmico. A pesquisa destaca os 2 motores da evolução galáctica em surtos de formação estelar e na expansão dramática dos buracos negros centrais. A equipe da Universidade do Kansas convida o público a participar de seus esforços de classificação por meio do projeto Cosmic Collisions Zoniverse, que solicita a voluntários que ajudem a identificar formas e fusões de galáxias. O objetivo é conduzir o levantamento mais abrangente do James Webb no infravermelho médio até o momento, disse a pesquisadora principal, Alison Kirkpatrick, professora associada de Física e Astronomia da KU. O infravermelho médio revela o que está oculto pela poeira, permitindo-nos compreender o ritmo da formação estelar e do crescimento de buracos negros em galáxias obscurecidas. Utilizando os recursos avançados de infravermelho médio, a equipe examinou galáxias localizadas na faixa de Grove, estendida, uma janela de observação densa de galáxias próxima à constelação da Ursa Maior. A luz dessas galáxias distantes iniciou sua jornada durante o meio-dia cósmico, permitindo aos pesquisadores reconstruir a atividade galáctica de 10 bilhões de anos atrás. A faixa estendida de Grove é agora um dos principais campos do James Webb, disse Kirkpatrick. Dentro dessa estreita faixa do céu, aproximadamente do tamanho da Lua, podemos detectar cerca de 10 mil galáxias. A autora principal, Bren Beckhaus, pesquisadora de pós-doutorado, transformou os dados brutos em imagens calibradas, alinhando as pontas para uso científico. Cada filtro captura a luz de forma diferente, assim como os canais vermelho, verde ou azul na fotografia. Mas desalinhamentos de imagem, pixels mortos e artefatos conhecidos tiveram que ser corrigidos primeiro, explicou ela. Sua tarefa final foi a análise fotométrica, medindo e catalogando a luz emitida por cada galáxia através de vários filtros.
Agências espaciais planejam coletar material vindo de outros sistemas solares. No final de 2017, um objeto misterioso atravessou o sistema solar a uma velocidade vertiginosa e nos ofereceu uma rara oportunidade para considerar estudar material de sistemas solares distantes, revelando segredos sobre a formação e a evolução de planetas além do nosso alcance. Os astrônomos utilizaram os telescópios mais poderosos no mundo para observar Oumuamua, um objeto interestelar de 400 metros de comprimento e muito alongado, sendo o primeiro objeto conhecido de outra estrela a visitar nosso sistema solar. Os objetos como Oumuamua são estilhaços planetários expulsos de seus sistemas estelares por ventos catastróficos que podem vagar pelo espaço por centenas de milhões de anos antes de encontrar outro sistema solar. Dois anos após a sua descoberta, o cometa Borisov, outro objeto interestelar, foi avistado por um astrônomo amador. Esses objetos oferecem vislumbres fascinantes do material de fora do nosso sistema. Estudá-los de perto poderia proporcionar informações valiosas sobre sistemas estelares distantes. Apesar da grande quantidade de objetos interestelares na Via Láctea, apenas dois foram observados até agora, devido à dificuldade de prever sua chegada e a velocidade com que viajam. Telescópios terrestres espaciais têm dificuldade em responder rapidamente a esses objetos, resultando em observações principalmente após a sua passagem. Artigos publicados falam em missões espaciais inovadoras utilizando inteligência artificial que poderiam guiar naves espaciais para interceptar futuros visitantes interestelares, permitindo uma compreensão mais profunda de sua composição e atividade. Tecnologias emergentes para aproximar detritos espaciais podem transformar esses encontros em oportunidades científicas significativas. Segundo pesquisadores, para interceptar esses objetos que passam pela Terra a altas velocidades, seriam necessárias manobras complexas e caras, como estilingues gravitacionais. A NASA e a Agência Espacial Europeia já estão desenvolvendo missões para interceptar esses objetos. O Comet Interceptor, programado para ser lançado em 2029, ficará em uma órbita de armazenamento, aguardando a detecção de um objeto adequado para intercepção. O programa também avaliou a viabilidade de perseguir o Oumuamua, embora seja tecnicamente desafiador. Futuras missões podem contar com a inteligência artificial avançada para identificar e responder a objetos em seu tempo real. O Observatório Vera Rubin, no Chile, deve iniciar um levantamento no céu noturno que pode encontrar dezenas de objetos interestelares a cada ano. Essa é a Rádio Web Cula, falando do município de Toledo, campus da Unioeste e Universidade do Oeste do Paraná, Brasil. Observatório Terra, produção e locução, Ibanez Duarte Júnior, locução, Isadora Alba e Fernando Scherer, técnica, Isabela Salzen. Informações e notícias de portais jornalísticos, revistas científicas e agências de notícia. Rádio Web Cula, www.unioeste.br/webrádio.
Você acabou de ouvir Observatório Terra, na Cula Web Rádio.